FM.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiday. Ahí es un palillacho, bueno, ya chubere ya que se quichis. Que ya pues con la tapica, ya está tan agua, ya está con la pibu y arriba de puta vez.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer mayor. Que su nombre sea Marta. Que su nombre sea Marta. Soy loco por ti, amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores.
Muy buenos dias, América Latina. No ar, mais uma audição do seu programa Soy Louco por Ti. Hoje vamos falar do grande escritor latino-americano Gabriel García Márquez. Aqui no estúdio comigo, Vitor Taveira e o professor de letras da Universidade Federal do Espírito Santo, Jorge, vai participar do programa hoje. Bom dia, Vitor.
Bom dia, galera. Alô, América Latina. Hoje em homenagem a García Márquez e a querida Colômbia.
Bom dia a todos, estamos aqui, obrigado por estar aqui. E é isso aí, música e Gabriel García Márquez hoje.
Então, vamos começar o nosso programa hoje.
Vamos lá. Você pode ficar aí também e interagir com a gente no 3335-7913 ou pela internet no facebook.com/programa-soy-louco-por-ti. Fica ligado.
Bom, falando de García Márquez, também conhecido pelo apelido Gabo, ele nasceu em 1927 numa família de 11 filhos no pequeno município de Aracataca, localizado no departamento litorâneo de Magdalena, no Caribe colombiano. Ainda criança, mudou-se para Barranquilla, uma das grandes cidades caribenhas na Colômbia. Sobre sua cidade natal, ele declarou: "Me siento latino-americano de qualquer país, pero sin renunciar nunca a la nostalgia de mi tierra. Aracataca, a la cual regresé algún día y descubrí que entre la realidad y la nostalgia estaba la materia-prima de mi obra." Então vamos falar um pouco agora com nosso convidado especial, né, que é o professor Jorge Nascimento, e vamos fazer uma pergunta bem básica para ele aqui para iniciar nosso grande programa sobre o Gabo hoje. Jorge, para você, qual a importância de Gabriel García Márquez para a literatura latino-americana e mundial, lógico, né? E o que o faz escritor tão destacado assim?
Acho que é o seguinte, né? O Gabriel García Márquez participou do movimento que foi chamado, depois, né? Claro, de boom da literatura latino-americana. Eu acho que a obra de Gabriel García Márquez, ela é grandiosa, né? É uma obra que se estende por muitos anos e que tem como grande sucesso, né? 100 Anos de Solidão, que eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler. É um livro que fala de uma cidade, Macondo, mas essa cidade é um pouco a América Latina, é a Colômbia. E a gente pode pensar até que é um livro que fala da história da humanidade, do Gênesis ao Apocalipse. Então, a importância de Gabriel García Márquez enquanto falar das identidades latino-americanas é fundamental. E como sucesso editorial também importante, porque colocou as letras hispânicas, entre outros autores, no cenário universal, como disse o Roberto.
Pois é, o Gabriel García Márquez gostava muito de música, desde a música popular até a música erudita. E como a música que é sempre, né, o fio condutor do nosso programa, nós vamos aí falar um pouco também, começando com duas canções, dois ritmos tipicamente colombianos, em canções que homenageiam esse grande gênio da literatura. A primeira é uma cumbia chamada Macondo em Llamas, composta por Leonardo Gomes e Alberto Villanil, e depois o Vallenato, que é um dos favoritos do Gabriel García Márquez, que se chama homenagem a Gabriel García Márquez. Vamos ouvir esse Vallenato e depois a cumbia. Vamos lá.
Então vamos de música.
Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Compadre, Costa Drena, qué homenaje a nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el inmortal. Quedo encerrado en mi cuarto, 100 años de soledad. Me llegó la mala hora, la vida me va a matar. Llevo encerrado en mi cuarto, 100 años de soledad. Me llegó la mala hora, la tigra me va a matar. Un día después del sábado, los jaras te agonizaban y herendita me traía el olor de la guayaba. Yo no vengo a decir un discurso, mucho menos de 600 peregrinos. Estas son solo notas de prensa que escribe el general, que escribe el general en su laberinto. Para que goce el ingeniero Juan Carlos Ochoa y la linda Valledupar, un saludo para su festival vallenato. Y viví para contarla la noticia de un secuestro, el secuestro de mi vida, tal como se cuenta un cuento. Me alquilo para soñar del amor y otros demonios. Si el otoño del patriarca hoy me logra liberar. La bendita manía de contar la memoria de mis putas tristes, ni gritando que viva San Rino, se borrarán de mi alma, se borrarán de mi alma cicatrices. Yo no vengo a decir un discurso, mucho menos de 50 peregrinos. Estas son solo notas de prensa que escribe el general, que escribe el general en su laberinto.
Soy loco por ti.
Universitaria.
¿Cómo?
Universitaria.
Magdalena, entre magia y realidad, indiferencia y asombro, entre lluvia y humedad, arde Macondo.
dias. Aqui no ar com Soy Loco Por Ti. Hoje estamos falando de Gabriel García Márquez, um dos maiores escritores aí da nossa literatura latino-americana. Bom, ele, na verdade, falamos aí, né, nasceu no Caribe colombiano, foi morar ainda jovem, começou sua carreira em Cartagena de Índias, né, como jornalista, na verdade. Ele começa como jornalista, depois envolve sua carreira de escritor no jornal El Universal, onde também passou a ser colunista. O Gabriel García Márquez, conhecido como Gabo, né, ele passou por outros jornais colombianos, como El Heraldo de Barranquilla, também ali no Caribe, e chegou ao El Espectador de Bogotá, que é um dos maiores jornais do país. Ali ele fez algumas reportagens com grande repercussão política, que acabaram levando ele a se exilar, né, atuou como um correspondente na Europa durante 4 anos, diante de ameaças. Aí, a partir daí, ele pôde olhar também a América Latina, digamos, com outro olhar, né, desde fora. E ele se caracteriza como jornalista pela sua proximidade com a literatura, fazendo grandes relatos, com uma linguagem, né, bem inovadora na época em que se desenvolvia esse novo jornalismo literário. E aí, lembrando que outra passagem destacada do Gabriel García Márquez foi na primeira equipe do Prensa Latina, a agência de notícias cubana, que foi criada logo após a Revolução Cubana, e teve grandes escritores aí também participando, né? Rodolfo Osh, outros escritores e jornalistas latino-americanos. E assim o Gabriel García Márquez estreitou sua relação com Cuba, foi amigo pessoal, né, de Fidel Castro e tudo mais. Sempre teve um carinho muito grande por Cuba e participou de vários projetos lá. Agora, uma das obras literárias muito conhecidas do Gabriel García Márquez é o Crônica de una muerte anunciada, né? Crônica de uma morte anunciada, que é um texto que aproxima bastante do relato jornalístico. Ele, na verdade, ele é inspirado num acontecimento real, que ele mais ou menos, né, romantizou. Um livro bem curtinho e muito bom de ler. Crônica de uma Morte Anunciada fala de um crime ocorrido num povoado do Caribe colombiano, quando um homem rico, recém-casado, descobre que a mulher com quem tinha se casado não era mais virgem, e aí ele e o irmão dele vão correr atrás, né, do homem que teria, enfim, tirado a virgindade da mulher para matá-lo. E é bem interessante. O professor Jorge conhece aí também, não conhece essa obra? Queria comentar algo?
Ah, sim. Crônica de uma Morte Anunciada, que inclusive tem um filme, né? Homônimo também, que é um filme até legal. Mas como técnica narrativa, né? Crônica de uma Morte Anunciada, até essa expressão ficou, morte anunciada. É importante a narrativa que começa falando do fim. Ou seja, é um livro, né, que você no dia que iam matar, o personagem sonhou que tinha passarinho fazendo cocô na cabeça dele. Ou seja, é um livro que, apesar da gente saber que o protagonista vai morrer, ou talvez por isso mesmo, a literatura se torne muito interessante, né? Então, as narrativas do García Márquez, né, elas sempre trabalham, ou muitas vezes trabalham, com essa estrutura narrativa que leva o leitor a estar sempre ligado no que está acontecendo. E é um livro muito interessante e que vale a pena ser lido.
É muito legal, né? Um livro que realmente, você já sabendo o final, ele consegue te amarrar, né, nessa.
Nessa crônica. Mais importante, né? Não vou ficar falando aqui, o pessoal tem que ler o livro, mas é que a própria cidade toda sabe, de certa forma, do que está acontecendo. E uma série de fatores não consegue impedir, ou seja, vem um certo determinismo, mas em compensação uma impotência social daquelas pessoas, daquela comunidade, né? De tentar frear. E a questão da honra, né, do machismo, que é muito discutido ali na obra.
Um pouquinho de spoiler, né, que agora é a palavra da moda, contando um pouco aí do filme e o livro, né, aproveitem aí para conhecer. E a gente agora tem outro valenato pra gente escutar, essa música tipicamente colombiana, que é Canción para una Muerte Anunciada, o grande cantor Lisandro Mesa, colombiano, em homenagem a essa obra do García Márquez. Vai contar um pouquinho dessa história que você pode escutar aí no Soy Loco Por Ti. Vamos lá.
A quienes lo habitan, conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario, fueron sus protagonistas. Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, pero como es el gran gallo, se la contó a todo el mundo. Pero yo le voy a contar a la gente.
¿Cuál es el nombre del pueblo para que nada quede oculto? Pero yo le voy a contar a la gente. ¿Cuál es el nombre del pueblo para que nada quede oculto? ¡Ay! Era una chica muy bella, Santiago, su amor le entregó. Era una chica muy bella, Santiago, su amor le entregó. Y no se casó con ella, el mal allí comenzó. Y no se casó con ella, el mal allí comenzó. El mal allí comenzó. Santiago, te van a matar. El mal allí comenzó. Santiago, te van a matar. Por la belleza de Ángela se enamoró. El que no sabe para mí está vendado. De la noche a la mañana la boda se realizó. Llegó el obispo, lo colmó de bendiciones. La banda se jaló un porro con platillos y maracas. Llega al pueblo la alegría. Pero bailando por la noche, cuando fue a buscar la luna, esta miel no tenía. Pero bailando por la noche, cuando fue a buscar la luna, esta miel no tenía. Ay. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Y lo acechaba la muerte, Santiago, te van a matar. Acechaba la muerte, Santiago, te van a matar, te van a matar, te van a matar, Santiago, te van a matar, Santiago, te van a matar. Se vengarían con la burla cometida por Santiago. Hasta no derramar su sangre, ellos no descansarían. A Magangué y cargaron los cuchillos, marca gol y tres canales por allá. Por esos tiempos los llamaban mataburro. Como lo decía la madre, al Santiago te mataron por un miserable apuro. Como lo decía la madre, al Santiago te mataron por un miserable apuro. Ay. Cuando se mueren los perros, también se acaban las pulgas. Cuando se mueren los perros, también se acaban las pulgas. Así lo gritaba el pueblo, que dicha, se acabaron las pulgas. Así lo gritaba el pueblo, se acabaron las pulgas.
Te van a matar,
Santiago Nazar.
Te van a matar. amigos.
Te va.
Mismo Bedoya.
Te va.
Coronel Aponte.
Te va.
María Alejandrina Cervantes.
Te va.
Donde tomaba tinto todos los días.
Te va.
Divina Flor.
Te van a matar.
Plácida Linero.
Te van a matar. Te van a matar.
¿Quiénes te dijeron?
Te van a matar.
Santiago.
Te van a matar.
No hay lo matan.
Bem, estamos de volta com o seu programa Sonho Louco por Ti aqui na 104.7. Hoje nós estamos com um programa em homenagem a Gabriel Garcia Marques, ele que foi um dos precursores do chamado Realismo Mágico, e nós temos aqui a honra de termos como convidado hoje o professor Jorge Nascimento, aqui do Departamento de Línguas e Letras da UFES e também do Departamento de Pós-Graduação, do PPGL, está participando conosco aqui sobre o programa de Gabriel Garcia Marques, um dos grandes escritores da América Latina. E vamos fazer mais algumas perguntinhas aqui, já que o Jorge é especialista também na literatura latino-americana. Jorge, conte para nós aí o que é o realismo mágico e quais seus traços mais marcantes assim, na obra de Gabriel Garcia Marques. E por que ele se destaca nisso?
Esse termo realismo mágico, na verdade, ele foi cunhado por um outro escritor, que é um cubano, chamado Alejo Carpentier, lá nos anos 50, no prólogo, um livro chamado O Reino Desse Mundo. O Carpentier dizia o seguinte, que a própria realidade americana, a sua história, ela tem elementos, né, que para um pensamento mais pragmático, né, vamos dizer talvez eurocêntrico, isso passa como loucura, ou seja, como magia. Então ele cunhou esse termo realismo mágico, juntando as duas coisas. O Gabriel Garcia Marques e outros escritores trabalharam, que na verdade são palavras, né, são definições para a história literária, e falam do Gabriel Garcia Marques muito bem, chegando ao fantástico, mas é um fantástico específico, que é o fantástico latino-americano. Sob Oceano de Solidão, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques disse que tinha cara de palo. Ele teve cara de pau para contar as histórias do mesmo jeito que a avó dele contava para ele, né? Então, acreditar que a magia é possível. E isso aí também a gente pode pensar na influência indígena, né? Na influência dos povos ameríndios e na influência das populações negras também, que cultuam mais essa questão da magia, ou de outros tipos de magias que não são as magias, por exemplo, cristãs, né, do colonizador europeu. Então, o Gabriel Garcia Marques investiu muito nisso. O Pablo Neruda uma vez falou que o Gabriel Garcia Marques podia escrever mais uns 10 livros só com os milagres que sobraram de Macondo. Então é uma sucessão. Inclusive, é muito interessante na história da literatura que umas gerações posteriores a esse boom da literatura americana, da magia, criou uma literatura de hiperrealismo e se denominou essa geração de geração Macondo, ou seja, fazendo uma alusão à modernidade, aos McDonald's da vida. Então, é isso, né? A literatura tem dessas coisas. Agora, o importante é a participação do Gabriel Garcia Marques também no viés político, no cinema. Ele tem muitas obras adaptadas para o cinema. No Brasil, o Rui Guerra, inclusive, fez Herêndira com a Cláudia Ohana. Então, o Gabriel Garcia Marques, se por um lado sacava muito da realidade americana, ele teve essa cara de palo para revestir essa realidade de magia, de sonho, né, em livros maravilhosos, não só romances, como contos, né, com contos maravilhosos que fica difícil enumerar, mas O Senhor Muviejo, com Nas Salas Enormes, o próprio Herêndira, tem uma personagem brasileira nos 12 Contos Peregrinos, que é a Maria dos Prazeres, né, que ele fala que é uma puta aposentada. E o Gabriel Garcia Marques era muito bom em adjetivar. Ele tinha os adjetivos insólitos que leva a gente a imaginar e a pensar muito.
Muito bom. Como o professor Jorge falou aqui, né, a obra maestra aí do Gabriel Garcia Marques foi Cem Anos de Solidão.
publicado pela primeira vez em 1967. E nós depois, Prêmio Nobel, tudo foi o impulsor da carreira dele aí. E vamos ouvir uma música relacionada com essa grande obra e logo voltamos para conversar sobre ela. Você não fica ligadinho aí na Rádio Universitária. Eu tô falando de uma cumbia peruana chamada Macondo, que depois foi regravada por vários artistas. Macondo, como o professor falou, faz referência ao povoado em que acontece a história de 100 anos de solidão, e foi composta pelo peruano Daniel Camino e regravada por diversos artistas de cumbia e outros ritmos. Nós vamos ouvir agora uma versão que eu acho sensacional do grupo Império Diablo, que é uma cumbia rock, eletrônica e uma mistura, e essa é pra dançar aí, se liga aí, suena cumbia.
Então vamos de música.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
Pois é, um pouquinho aí de Macondo, as histórias de 100 anos de solidão, o grande livro do Gabriel Garcia Marques, né? O próprio autor disse, a gente ouviu aqui alguns valenatos, uma declaração muito curiosa dele, falou o seguinte: 100 anos de solidão é um valenato de 400 páginas. Que aí tem um pouco de todas essas coisas que se abordam, né? Na música, muita paixão, muita história, né? E tal. E nós estamos aqui com o professor Jorge de Nascimento, que é do Departamento de Línguas e Letras da UFES. E ele estava comentando com a gente aqui nos bastidores um pouco desse livro. Você comentar um pouco por que ele, né, é a principal obra do Gabriel Garcia Marques, porque se destacou tanto, foi tão lido no mundo afora.
Eu acho que de certa forma tem uma questão editorial né, que foi propagada, mas acho que é o exotismo, né? É um livro muito, muito específico, né? Ou seja, que essa cultura da oralidade, a cultura da memória, a cultura desses causos, dessas histórias, né, elas aparecem, né, de uma forma talvez inusitada, assim, para os europeus, né? Era uma coisa diferente dos dadaísmos e dos surrealismos, por exemplo. E Gabriel, sobre o início, né, começou a escrever num quartinho de hotel, lá em Paris, jovem, pobre, etc. E eu acho que também, dentre muitos méritos de uma obra que é difícil falar, eu acho que tem a primeira frase de Cem Anos de Solidão. A primeira frase diz o seguinte: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Né? Disse aí que é um dos primeiros, as primeiras frases mais importantes da literatura mundial, junto, por exemplo, com a Quixote, né? Em algum lugar da Mancha, de cujo nome eu não quero recordar, etc. E o Gabriel Garcia Marques falou que ele se inspirou, na verdade, nesse início, no Kafka da Metamorfose, né? Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Ou seja, eu fiz essas referências em outra obra, porque talvez a grandiosidade da obra do Gabriel Garcia Marques, de Cem Anos de Solidão especificamente, além dessa coisa da magia, do realismo mágico, da sensualidade, da sexualidade, né, dos problemas sociais enfrentados na América Latina, do assassinato de trabalhadores da Companhia de Banana, por exemplo, eu acho que além de tudo isso, o grande mérito do Gabriel Garcia Marques, como de Saramago, como de Cervantes e de outros escritores, é que ele é um grande contador de histórias, né? Então, as várias histórias que compõem Cem Anos de Solidão são muito bem contadas, né? Com a crença de que aquele mundo mágico, aquele mundo onírico, né? Aquele mundo violento, aquele mundo passional, né? É bem descrito e faz a gente levar a imaginação para um lugar, para a América. Para a América Caribenha especificamente, ou seja, um lugar de sensualidade, de beleza, de maravilha, mas compensação de muita violência, de racismo, etc.
Então, esse aí é o universo de Gabriel Garcia Marques. E outro livro importante do Gabriel foi, foi O Outono do Patriarca, lançado em 1975. Parte do texto desse livro foi transformado em uma linda canção por Oscar Jiménez, que nós vamos ouvir agora, El Outono del Patriarca, com Oscar Jiménez. Então, vamos de música no Soy Louco por Ti.
Mi general, la parranda del velorio de Papa Montero, su bacanalla rumbero,
y en un baile en plena de Puerto Rico donde cortaron Elena, mi general. Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevaron para el hospital. Pero no era ella, no era ella, tampoco era ella. Pero no era ella, no era ella, tampoco era ella. Que en el tiquiquitaqui de Barlovento, sobre la mina, que en la cumbiamba de Aracataca, que en el en la parranda del velorio de papá Montero, zumba canalla lumbero, y en un baile de plenas de Puerto Rico donde cortaron a Elena, mi general. Pero no era ella, no era ella, tampoco era ella. Pero no era ella, no era ella, tampoco era ella. Se la llevó el carajo y no la encontraron. Se la llevó el carajo y no la encontraron. Estarás.
Salsa panamenha aí, Rubem Blades em homenagem ao Gabriel Garcia Marques. O programa tá bombando aqui também, mandar um abraço pra todo mundo que tá lá nas redes sociais interagindo, a Kerley Herculano, lá de Linhares, Bruno Oliveira, direto de Porto Alegre, escutando a gente aqui, Natália Abril, que tá colombiana, tá lá na Inglaterra, também pra toda a galera que tá interagindo aí, aqui o Jefferson, Eliane Quintiliano, Rodrigo Gutierrez, Helena Luara, Ramos, Ricardo Machado, tem uma galera aí interagindo, tá muito legal. Essa música a gente escutou do Rubem Blades, estamos aqui com o Maurício, né, nosso colega, companheiro de programa aqui, Maurício Alejandro Dias, que é doutorando em História, ele que indicou essa canção. Comenta um pouco pra gente aí dessa música.
Seu Vitor, bom dia a todos. É muito legal aqui escutando um pouco a história de Gabriel Garcia Marques, não? Muito importante para a Colômbia, para a Latinoamérica e para o mundo. Essa música de Rubem Blades é dedicada a um conto dele, não? Ojos de Pedro Azul, que é um conto que é uma música que Rubem Blades coloca como essa vida também de Gabriel Garcia Marques, que acho que é muito importante de escritor, mas também de política, não? Estamos falando aqui com o professor, essa relação que tinha com Mario Vargas Llosa, não? Né? Que é o escritor peruano. E a história de
uma treta aí, né, entre os dois.
É muito interessante, né? E a música fala um pouco isso, não? Como um escritor, además de ter essa criatividade, está falando sobre o mundo real, não? Sobre o mundo, nesse caso, da Colômbia, época do progresso e as contradições políticas que tem nosso país, como Latinoamérica. E a música fala um pouco isso, não? É a questão da fuga também, da diáspora, que vocês sabem que o Colômbia e tem uma diáspora interna muito, muito grande. Então, muito legal aí, o Ojos de Pedro Azul, recomendo muito. Tem muito álbum dedicado à obra de Gabriel Garcia Marques, pelo Rubem Blades. Então, tem muita, muita coisa ainda. A obra de Gabriel Garcia Marques dá pra fazer muita, muita coisa, né?
Pois é, isso aí. E lembrando que em 1982 ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Literatura, que é, digamos, o galhardão máximo aí da literatura, que é, na verdade, um reconhecimento até pelo conjunto da obra, né, de todo e que ele desenvolveu. E aí queria que vocês comentassem aqui, o seu Jorge, Maurício, qual a importância desse prêmio aí, que realmente colocou ele na cena, né, internacional.
É, um prêmio é sempre importante, né, um prêmio desse tamanho é mais importante ainda, da visibilidade, traz, né, as editoras, o interesse, né, dos tradutores, né, para poder mandar essa obra para o lugar que ela tem que ser, que é para o mundo em todas as línguas, né? E eu acho que é o seguinte, né? O Gabriel Garcia Marques depois falou que tinha que esquecer, né, de ser ano de solidão para ficar continuar produzindo. E ele disse certa vez que ele deveria ser lembrado no futuro, caso fosse, por Amor nos Tempos do Cólera, né? Que é um livro muito interessante também, né? Um amor que dura não sei quantos mil dias, com suas respectivas noites, segundo o protagonista. E é muito interessante que o Gabriel Garcia Marques falou que nas ditaduras, né, sempre se constroem grandes coisas, né? A gente falava no Brasil, depois falava, o maior estádio do mundo, a Transamazônica, uma estrada que vai ser vista até da Lua, maior que a muralha da China, etc. Ele falou assim, a gente faz tanta coisa grande, grande, por que que a gente não pode criar o maior amor do mundo, né? Então a obra de Gabriel Garcia Marques, ela como foi dito aqui pelo Maurício, ela ao mesmo tempo que trata da realidade de uma forma aparentemente lúdica, onírica, dos sonhos, da magia, ela tem uma relação profunda com o social. Profunda com o social. E talvez isso, além de tecnicamente ser maravilhoso, deixa a marca. O Gabriel Garcia Marques deixou a marca dele. E ele, o que ele pegava, ele fazia ficar bom. Né, tem texto dele jornalístico, por exemplo, relato de um náufrago. Ele falou: eu não entendo como isso fez tanto sucesso, se na verdade eu gravei o episódio do náufrago, que é um episódio estranho, um destrói cheio de contrabando, né, trazendo, e o contrabando caiu no mar, os caras caíram no mar e sobrou um cara. É claro que a ditadura não ia deixar dizer que o navio do exército, da marinha, vinha cheio de contrabando. Então o livro só pôde ser publicado em 1970. Mas a gente fica vendo que o relato de um náufrago é uma coisa aparentemente jornalística, e o Gabriel Garcia Marques conseguiu transformar numa grande obra literária, né? Eu acho que uma outra coisa que talvez o Gabriel Garcia Marques tenha feito em alguns dos seus textos, em muitos deles, foi aproximar muito a pesquisa jornalística com a literatura. E uma das obras que é a consequência disso é Do Amor e Outros Demônios, que foi uma reportagem que ele fez sobre uma menina, sobre uma história, e depois dessa reportagem ele transformou num romance pequenininho, uma novela, vamos dizer assim, que é muito interessante, que eu aqui indico, leiam Do Amor e Outros Demônios. Outra coisa, os títulos do Gabriel Garcia Marques, alguns são maravilhosos. Esse, dentre eles, né? Do Amor e Outros Demônios. É isso aí.
Lembrando também outro relato bastante interessante, né? Porque tem bastante de realismo, de jornalismo, é o que ele faz sobre os últimos dias de Bolívar, né? Que é o general em seu labirinto. Então ele conta aquele Bolívar amargurado, né? Aquele Bolívar amargurado do projeto dele de construção de integração de americano tendo fracassado, e se não me engano em Santa Marta, né? Que ele morre nos últimos dias dele na casa, muito doente, e ele faz um relato disso aí, né? Desse contexto, ele deve ter buscado muita informação, né, histórica, para reconstituir esse momento dentro da narrativa dele.
A outra coisa que eu queria falar sobre o prêmio Nobel, que me parece muito importante, também é a questão da língua, né? Ele tem o discurso dele quando recebeu o prêmio Nobel, fala todo esse encontro do castelhano na Espanha com palavras, e como as palavras que vêm da conquista, da colônia, indígenas, africanas, tem que ver com a história do castelhano na Espanha, não? É muito interessante, se você pode ir aí procurar ele pelo YouTube, o discurso dele quando recebeu o prêmio, é muito interessante essa posição sobre a língua e castelhano e espanhola também, como se transforma, não? Como faz outra língua que tem que ver com esse encontro um pouco amargo, de história amarga, mas encontro afim das culturas indígenas e espanholas, né?
E você que tá ligado aí na internet, no Facebook, a gente vai colocar esse discurso aí, o link, facebook.com/programa Soy Loco Por Ti, né? Você pode acompanhar um pouco desse discurso, que é lindo também, né? É politicamente, poeticamente muito bonito, muito conteúdo. E falando em Nobel, vamos ver o Valenato Nobel. Hoje o programa tá cheio de Valenato. Hermano Zuleta, você conhece esse, Maurício?
Zuleta? Claro. É que o Galo gostava muito, né? A festa dele cantava muito o vallenato. Os Hermanos Zuleta são muito legais aí ao norte da Colômbia.
Então vamos ouvir.
Vamos bailar.
Una mariposa Babilonia, Mariposa, Amarí, el Mauricio, Babilonia. Y a su primo hermano, Luis Zumbanca, la tiene más dos que
Ah, estamos de volta com o Soy Louco por Ti, super especial hoje sobre Gabriel García Márquez. E quero mandar um alô super especial para a professora Cristina Gondim e seus alunos que estão nos ouvindo aí. Um abraço aqui do programa Soy Louco por Ti. Estamos chegando ao final do programa daqui a pouquinho. O professor Jorge tem um compromisso, terá que, né, sair. Então vamos pedir ele que venha se despedir da gente e agradecer de coração e pela presença dele aqui, que enriqueceu muito o programa hoje.
É, eu que agradeço aqui o convite do Roberto, do pessoal aqui do Soy Louco por Ti, programa muito legal, que traz muita coisa interessante aqui, que é um problema do Brasil, né? A gente esquecer muito aqui dos nossos vizinhos. E é isso aí, obrigado e eu espero ter contribuído aqui. Uma boa semana para todos e fui.
É isso aí, valeu. Mandando um abraço aqui também para Janaína Serra, que tá aí lá na escuta. Obrigado, professor. É, também Caroline Deviarte, pessoal que tem interagindo. Vou mandar um outro saludo especial aqui pro nosso amigo Rodrigo, que é chileno, Rodrigo Gutierrez Herrera, pela vitória de ontem, né? Ah, em cima da Argentina, Chile campeão da
Viva Chile.
Copa América Centenário, muito legal, muito legal. É, a gente tá aqui falando, né, sobre o García Márquez. E, quer dizer, falando aqui que o, na verdade, o prêmio Nobel que deu essa visibilidade, o professor Jorge comentava que, na verdade, ele mesmo falava que, quer dizer, precisava continuar, né? Depois de uma obra dessa, de ganhar esse prêmio, que seria a consagração máxima, a gente precisava de, enfim, de continuar escrevendo, né? E ele tem alguns grandes livros que seguem, um dos maiores deles, O Amor dos Tempos de Cólera, que o professor comentou aqui, que ele também virou filme gravado em Cartagena de Índias, com um elenco que teve o espanhol Javier Bardem, a Catalina Sandina Moreno, que é colombiana, e também a Fernanda Montenegro, né? Nossa querida atriz aí. A obra é falada em inglês, curiosamente, né? Foi gravada em inglês. Em relação a esse livro, vamos ouvir aí mais um pouquinho de música, uma dobradinha. A primeira se chama La Diosa Coronada, de um músico chamado Leandro Dias. Ele era um cantor de valenato, que era cego de nascimento, e com músicas muito belas. Ele dizia que ele via com os olhos da alma, né? E um trecho dessa música é a epígrafe que abre o livro, e nós vamos ouvir uma versão interpretada pelo filho dele, Ivo Dias. Depois, Ai Amores, beleza, que é uma canção de Shakira, colombiana, composta especialmente para o filme, sobre esse amor intenso que é retratado na obra. É um bolero, que é outro dos ritmos que o Gabriel García Márquez gostava muito de escutar, sempre declarou. E sobre esse filme, né, esse livro, desculpa, Amor nos Tempos de Cólera, ele declarou uma vez: O Amor nos Tempos de Cólera é um bolero de 380 páginas, né? Então vamos ouvir um pouquinho dessa dobradinha aí. Solta o som.
Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto si tienes diosa de los encantos, si tienes su corona de reina. Bello, aquí está el Magdalena y si tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco Dios y rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco Dios y rey querido. Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado. Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento y tenga el mismo pensamiento. Que viva
al ir en la sabana ya tiene diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Fino, madre mía, hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía, le pone la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina, le pone un gran arroz volado que coma, el rey considerado, le pone un gran arroz volado que coma, el rey considerado. Engreído. Cuando la diosa mueve el cadera, ese pone el rey más engreído. Y llega, la mira con anhelos y dice, gracias le doy al cielo que viva. Alegre la sabana que tiene, diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Él se hará volverse una visión y luego pasar del corazón que viva al ir en la sabana que tiene su diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía.
Soy loco por ti.
vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
104.7.
Estamos aqui na Rádio Universitária falando hoje de Gabriel Garcia Marques no programa Soy Louco por Ti. Ouvimos um pouco aí de canções. Lembrando que o Garcia Marques, ele na verdade nunca escondeu, né, em sua vida suas posições políticas, seu ideal socialista, apoiando diversas causas. E isso acabou gerando alguns problemas para ele, né? O maior deles talvez foi o exílio dele no próprio país. Por, na verdade, ele foi exilado da Colômbia duas vezes. E uma vez exilado de Cuba, né, por ameaças dos dissidentes que moravam nos Estados Unidos. Ele foi pro México, né, saindo de Cuba, e depois ele foi embora da Colômbia, saindo de Cuba em 1981, quando teve um artigo escrito num jornal que acusou Garcia Marques de ter vínculos com o movimento guerrilheiro M19, algo que, né, não foi nunca comprovado. Mas ele, né, ficou estigmatizado, sentindo-se ameaçado, né, já que no país várias pessoas, né, foram assassinadas, ainda são assassinadas por serem de esquerda. E ele foi viver no México. E falando desse tema, né, do conflito social armado na Colômbia, na semana passada aconteceu um feito muitíssimo importante, que foi a assinatura de um acordo de paz em Havana, entre o governo colombiano e a guerrilha FARC, que já tem aí 50 anos atuando. Então vamos falar um pouco aí com o Maurício Alejandro Dias para ele comentar um pouco com a gente da importância, né, desse acordo feito, né? O Gabriel Garcia Marques, inclusive, outro detalhe aqui para comentar, acho que ele estaria feliz, né, com esse acordo, se ele fosse vivo ainda. Ele mesmo participou décadas atrás de um comediador de um dos diálogos fracassados do governo com a guerrilha LN, que também foi realizado lá em Cuba. O LN também está num processo de diálogo de paz. Maurício, comenta pra gente um pouco aí da importância desse acordo.
Sim, indiscutivelmente é um momento histórico para a Colômbia, não? Depois de 50 anos da guerra com a guerrilha da FARC, se põe um acordo muito importante, que, a verdade, novo acordos, não? Aí, como falava Vitor, o Gabriel Garcia Marques participou uma com a LN. Tem muitas guerrilhas, não? Colômbia tem uma história de guerrilhas. Por exemplo, quando Garcia Marques foi acusado do M19, também tive nos anos 90 esse período de acordo de paz com M19. É mais um período onde todos os intelectuais de esquerda, acadêmicos, políticos, estavam ficando muito repressão, não? Tem um vínculo com o famoso evento do M19, roubar a espada de Bolívar. Então foi um período dos anos 80 de muita repressão para os intelectuais da esquerda na Colômbia. E bom, agora estamos neste momento histórico muito, muito importante, né? Porque é tipo assim, já tem uma guerra de 50 anos de muita morte, muitos territórios de muita diáspora interna na Colômbia. Então eu penso que é um evento muito sério, se fiz na um país da Cuba, na cidade da Habana. E, tipo assim, eu sou muito otimista. Eu penso que era muito necessário estes acordos de paz para trazer um pouco da finiquitar a violência nos territórios indígenas, nos territórios da fronteira, que, a verdade, são as pessoas que mais a sofrido a guerra na Colômbia. Então, a gente vai convidar a você, vamos a fazer mais informação de um grupo de aqui, ó, amigos colombianos, vamos a fazer um evento, explicando um pouco, uma palestra sobre quais são os acordos de paz entre o governo de Juan Manuel Santos, o presidente de agora, e a guerrilha FARC. E também um pouco chamar a amigos colombianos que não participar, vamos fazer uma mobilização, algo simbólico, para dar a conhecer este momento importante de meu país, da Colômbia.
Você vai ter uma reunião hoje,
Vou só ler aqui um informe mandado pelo John Jairo. É, hoje, segunda-feira, 27, de 1h30 às 12h30, no Núcleo de Práticas Jurídicas, no CCJE, aqui na UFES Goiabeiras, né?
Lógico, bem, aproveitando que estamos aí falando de política, galera, vale lembrar que nessa quarta-feira, 17h30, acontece o lançamento da Frente Povo Sem Medo no Espírito Santo. O evento será aqui mesmo no campus da UFES, em Goiabeiras, no auditório do Centro de Educação, localizado ali no IC4. O debate vai contar com a presença de Guilherme Boulos, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e será na quarta-feira, 17h30, no auditório do Centro de Educação. Vamos comparecer, galera.
É, voltando ao tema do programa, a gente falou do exílio do México, né? O Gabriel Garcia Márquez, né, quer dizer, sempre teve uma relação muito forte com o México, né? Sempre falou com muito carinho,
segunda,
né?
Segunda pátria, né?
Exatamente, sua segunda pátria, inclusive morreu lá, né? De 81 até a morte dele, ele viveu lá no México, na capital, inclusive, né? Então, uma canção que ele gostava muito, segundo um relato que eu vi da cantora Tânia Libertad e também de alguns especialistas aí na obra dele, a Tânia, que foi amiga pessoal, uma cantora peruana também radicada no México, é a canção Nube Viajera, de Alejandro Fernández, que era uma das favoritas dele, que é que nós vamos ouvir agora, esse toque mexicano aí, pra gente curtir um pouquinho. Vamos lá.
Voltando aí à programação do Soy Louco, lembrando que em 2009, Garcia Marques anunciara que não escreveria mais livros, para a decepção de seus fãs. Outra notícia surpreendente foi dada em 2012, quando seu irmão, Jaime, revelara que o grande mestre havia ficado senil. Gabriel Garcia Marques faleceu no dia 17 de abril de 2014, na Cidade do México, aos 87 anos, vitimado por pneumonia. Por todo o mundo, fãs e personalidades homenagearam o escritor.
Ah, Maurício, você que tava, né, por lá, conta pra gente como é a comoção causada pela morte dele, como é que foi esse dia na Colômbia.
Sim, acho que foi muito especial, mas acho que na México foi a transmissão pela televisão de Colômbia, fez todo o funeral do México. Mas acho que não sei, o Colômbia tem uma relação muito... Acho que não tem essa relação tão estreita com a vida de Gabriel Garcia Márquez, sabe, porque ele viveu muito tempo de exílio na México, mas sempre é muito recordável. Por exemplo, quando estudei na escola pequeno, li duas vezes Cem Anos de Soledade. Então, mas o recordatório dele sempre tem muita importância, né? Mas tem muita relação muito forte com o México ao final da sua vida, né? Então, por isso eu acho que não tive muita importância outros personagens, mas tá aí o grande escritor Gabriel Garcia Márquez.
Ótimo. Fala aí, então, vamos chegando no final do programa, né? Tive a presença do professor Jorge Nascimento, Departamento de Letras e Línguas aqui da UFES. Também Maurício contribuindo aí. Agradecer a todos os ouvintes, muita gente ouvindo. Francisco Calles aí também está sempre ligado. Ricardo Machado, então, obrigado aí todo mundo. Semana que vem nós estamos de volta. Obrigado, Dom Roberto.
Seu Júlio, só lembrando também que o professor Jorge, além de ser do Línguas e Letras, ele é também do PPGL, Programa de Pós-Graduação. Menciona também lá. E um abração e valeu, Jorge.
Então, já que falamos aqui em homenagens, estamos falando, né, da morte do Gabriel Garcia, vamos deixar uma bela homenagem do músico Hernán Melana com a linda música Requiem para Garcia Márquez.
Okay, muchas gracias y mando un saludo ahí para toda la galera de Soy Loco. Quiero recomendar el disco de Amor y Otros Demonios, el libro de Gabriel García Márquez, mi preferido. Van a gustar mucho, galera, es un libro muy legal.
Mi preferido es Amor en los Tiempos de Cólera.
Entonces vamos de música.
Desgracia, cóleras entre los matrimonios, con el amor y otros demonios. Vamos, amigo, a buscar el mar, con el Arcadio y el verbo amar, y en tu naufragio que te comande. Buscar el mar. Para que tengas hoy quien te escriba, para contarla quiero que vivas. Tristes memorias, putas agónicas, tan anunciadas como tu crónica. Enjambre, se remolina en rastro tu sangre, y un jilguero silba tu nombre, ángel con unas alas enormes.